Alô? Sexta reunião ordinária da quarta sessão legislativa 2019, e convido o nobre vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um texto bíblico.
Romanos 13. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quanto se faz o bem, mas quanto se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem e ela te elogiará. A autoridade é instrumento de Deus para o bem de todos. Mas se você pratica o mal, tema, pois não é a autoridade que é a autoridade. Quando castiga, ela está a serviço de Deus para manutenção da ira. Por que isso é preciso? Submetam-se não só por medo do castigo, mas também por dever da consciência. Amém.
10 segundos para meditação. Senhores vereadores, coloco em discussão a ata da quinta reunião ordinária de 16/3/2020. Em discussão, não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a seguinte ata. Hoje um dia típico, como os senhores estão percebendo, né? Boa noite a todos que nos acompanham via rede social, né? A nossa Câmara, nós baixamos uma portaria já na semana passada. Senhores vereadores, vocês tiveram ciência disso e hoje a gente não está aqui recebendo o nosso público no plenário, e certamente eles estão nos acompanhando agora via YouTube, via rede social. Nós estamos recebendo aqui o prefeito Dirceu Urbano, a quem eu convido, prefeito, para fazer parte aqui do nosso plenário nesse momento. Fique à vontade para se colocar aqui ou ao lado do Igor Sabará ou do vereador Jorge. Quero dizer que é sempre sinal de muita honra recebê-los aqui. Eu tenho certeza, por parte de todos os vereadores e da comunidade que lhe acompanha neste momento. Vamos para o expediente do dia. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei, resolução número 005/2020, de autoria da mesa executiva, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Jataizinho o sistema de participação remota, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional. Não tendo mais nada para ser lido no expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhores vereadores, nesse momento eu deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de até 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a nossa comunidade. Desde que inscritos, solicito do segundo secretário se há vereadores inscritos para tal.
Com a palavra o vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar a todos os presidentes, os vereadores que aqui estão, prefeito municipal, que aí está presente também. Quero cumprimentar todo o pessoal que está no Facebook, assistindo a sessão via Facebook. Hoje nós estamos com a sessão diferenciada, fechada ao público, e sim, os vereadores estão aqui para fazer o seu trabalho determinado conforme a lei permite. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, senhor vereador, o prefeito que está, que nós estamos passando uma fase muito difícil aqui no nosso município, no país, no Paraná, no Brasil, essa epidemia que praticamente afetou o mundo inteiro está sendo afetado por essa epidemia. E no nosso estado, no nosso município, não é diferente, porque a gente precisa ter todos os cuidados necessários que for permitido. E então, eu hoje assisti a reunião que teve do prefeito, com o presidente da Câmara, com os secretariados todos, e vendo a preocupação que está do nosso município, principalmente do chefe do Poder Executivo, procurando sempre levar o que é de melhor para a nossa cidade. E eu, senhor presidente, claro que eu vou aproveitar a oportunidade do expediente que eu posso fazer um relato perante o que vai entrar na pauta na ordem do dia. E uma semana passada, esse projeto 003, de autoria do Executivo Municipal, que quer contratar um crédito da Agência Fomento do Paraná. De outra presidência, eu quero esclarecer alguma coisa, que eu tinha alguma dúvida de algum negócio, por algumas divergências que eu vi aqui na hora da sessão, aqui no plenário, de algumas divergências que teve, eu pedi vista do projeto. E eu, nesse momento, eu quero deixar claro que, pelo momento que nós estamos passando, o nosso município, nosso estado, o nosso Brasil, em todos, eu acho que cada um tem que ser prevenido de uma maneira. Eu acredito que isso aqui seria uma maneira do prefeito ter algumas coisas a mais para poder fazer nesse momento difícil que está passando o nosso município. E quero esclarecer, senhor presidente, que eu já vou esclarecer adiantadamente, eu vou votar a favor desse projeto. Tá? E os outros projetos, que faça o acompanhamento de todos. Então, a gente analisa e vê o que aconteceu perante a sessão, como é que foi tramitando as coisas, e eu procurei juridicamente também me entender aqui, nesta Casa de Lei mesmo, e com alguma orientação também. Então, nesse momento, eu esclareço que eu vou votar a favor desse projeto. Presidente, obrigado pela palavra. Obrigado. Eu, o tempo tá ainda tranquilo, mas eu dispenso a palavra nesse momento.
Com a palavra, o vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar a todos os vereadores presentes, prefeito municipal hoje aqui na sessão, o povo que vem acompanhando as nossas reuniões ordinárias através do YouTube, meu boa noite. Quero dizer quanto aos projetos de resolução da mesa hoje aí, da mesa que institui o âmbito da Câmara Municipal Jataizinho, sistema de participação remota, medida excepcional destinada. Eu acho que veio em boa hora, porque a gente tem acompanhado todas as câmaras da nossa vizinhança aí, estão adotando aí o fechamento, na verdade, um fechamento total. E quanto aos projetos aqui, cada um tem sua opinião. Eu vejo aqui alguns projetos já foram discutidos, hoje é pela segunda votação. Tem alguns aí de primeira votação. Eu quero até esses projetos da mesa aí, na hora, gostaria, presidente, que lesse o conteúdo inteiro, porque eu não tenho cópia nenhum dos projetos aqui. Está na internet? Eu não vi, mas gostaria que fosse lido, pelo menos. Mas, e dizer, meus caros pares, nós hoje, o Brasil é preocupante com esse problema que nosso Brasil vem se enfrentando. Cada dia está pior as coisas. A gente vê aí a preocupação de todos os municípios. E a gente reza para que não aconteça nada aqui em Jataizinho, porque em Jataizinho hoje o recurso é muito fraco. Deus o livre se acontecer alguma coisa aqui. Jataizinho hoje não tem condições de... Então, vamos aí rezar, pedir a Deus, né? Vamos ficar em casa, como está sendo pedido aí. Vamos respeitar as autoridades máximas aí, né? Nosso presidente, nossos governadores. E esperar que realmente passe isso aí. Porque, na verdade, é muito preocupante. Nós temos aí nossas mães, já com a idade avançada, nossos pais. Eu ainda tenho minha mãe, né? Tenho meus netos. Então a gente se preocupa. Porque isso aí não escolhe. Não escolhe pobre, não escolhe rico, não escolhe cor. Então, temos que tentar fazer o que vem sendo recomendado através das pessoas que já têm um conhecimento grande e dizer que esperamos que passe logo e que realmente, hoje estava olhando agora de tarde aí, parece que já tem uma vacina aí, agora saiu agora à tarde, que já foi testada em 40 pessoas. Então, esperamos que chega logo e vê o resultado muito, muito depressa. Essas são minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Antônio Laerte dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao prefeito municipal que se faz presente nessa casa. Eu gostaria aqui de estar parabenizando também essa presidência, juntamente com a mesa, aí pela atitude que já tomou de coibir a entrada das pessoas estranhas aqui nessa casa, pois não só na casa, mas como lá onde fica os nossos funcionários aí, para que evite esse tal do coronel aí, né? Que o bicho está terrível. Então, quero dizer ao presidente aí que a gente não só fica solidário a ele, mas parabeniza pela atitude que foi tomada por precaução e segurança de todos nós e até as pessoas que aqui chegam, que a gente não sabe como é um vírus é invisível, a gente não sabe ainda quem pode estar propagando ele, não só no município, mas em outras localidades. Eu tinha feito aqui uma indicação, mas o prefeito abaixou um decreto aí. Então, a indicação minha, acho que nem veio para a mesa, né, Juliana? Então, eu só gostaria de pedir ao prefeito aí que, devido a esses dias aí que a gente vai estar passando por dificuldade aí, para que nesse decreto que ele abaixou incluísse o SAAI, as ligações sociais aí, para algumas pessoas que nós sabemos aí que não vai ter condições de pagar. Quem tem condições vai pagar. Mas nós sabemos que, eu não sei quantas ligações, acho que até o meu nobre vereador, o senhor Igor Sabará, que até estava na diretoria do SAAI lá, posso até aí me dizer quantas ligações nós temos nas redes sociais aí. É. Então, são 400 ou 500 ligações, que chega até 500, para que possa estar suspendendo até a corte de água e, se possível, o senhor prefeito, um pedido aí, que não acredito que seja só meu e dos colegas vereadores, como cabe renúncia de receita aí, eu acredito que o senhor também vai sentar junto com o seu secretário e vai estar podendo ver aí se dá até para a gente aguardar passar esses 60 dias aí, ou 30 dias, nós aguardamos que seja menos, mas até para uns 30, 60 dias, para que não pudesse estar nem cortando água desse pessoal e nem, aí, se possível, não estar nem cobrando, né? Que são, acho que, 400 ligações, está certo, vai dar um impacto, mas o impacto nós vamos sofrer, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E, aproveitando o ensejo aqui, eu até gostaria aqui de deixar um pedido ao prefeito aí, que é uma desincação verbal. Hoje eu estive vendo ali no esqueleto, ali na rua Nicola Pansart, para que possa estar fazendo uma limpeza naquele terreno. E ali na Vila Frederico também, onde era o campo ali, no José Urbino, onde eu possa estar pedindo para fazer uma roçagem meio urgente nesses dois locais aí, que a população hoje teve me cobrando. Nós temos mais terreno aí, mas o que me cobraram mesmo, o principal mesmo, foi esses dois hoje. Então, eu vou ficar muito agradecido e a população também, se puder, está sendo atendido esse pedido aí do pessoal. No momento, são essas minhas palavras, senhor presidente. E agradeço o senhor pelo espaço. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Jorge Pereira. Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através do YouTube, onde toda segunda-feira também está sendo transmitido aqui o trabalho dessa casa, e dizer que vivemos um momento de muita incerteza por causa desse vírus que tem assolado aí o nosso planeta, e alguns países têm sofrido muito com essa situação. E de uns 10 dias para cá, nós aqui no Brasil também fomos alertados por essa situação, e depois desse momento a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro já tendo aí dificuldade com esse vírus, e nós aqui em Jataizinho, eu vejo o poder municipal, o prefeito, juntamente com os seus secretariados, tentando tomar todas as providências necessárias para que nós possamos sofrer menos. Está tendo esse cuidado já nesse início onde o vírus começa a atacar aqui o nosso país. Hoje de manhã, o prefeito marcou uma conversa com alguns secretários dentro do seu gabinete. Lá esteve o presidente da casa, eu se fiz presente também. E nós ouvimos e vimos lá o prefeito, juntamente com a secretária de saúde, a senhora Michelina, que responde pelo Departamento de Saúde do município, fazendo ali algumas colocações no sentido de mostrar para a gente que está sendo tomadas as prevenções necessárias. Nós tivemos ali a Sônia Cruz, que responde ali pela área de enfermagem, ali pela equipe do Hospital São Camilo, dizendo como vai trabalhar nesse período do Hospital São Camilo. Esses dias atrás, o presidente da casa também conversava com a médica doutora Terezinha, ela também, através de uma live, fez algumas ponderações, algumas colocações. Nós tivemos ali o pessoal da ação social, que também vai ser peça fundamental, porque iremos, sem dúvida nenhuma, viver dias difíceis, e o Departamento de Ação Social também será muitíssimo importante para ajudar as pessoas, desde a Taizinho, superar esse momento. Vejo as igrejas, a igreja católica, todas as igrejas evangélicas, desde a Taizinho, o padre e todos os pastores também, unidos nesse momento tão difícil, está fazendo a sua parte, tentando de alguma maneira ajudar a nossa população. E uma das coisas que eles fizeram foram fechar as igrejas e fazer os seus cultos, fazer as suas missas através da rede social também. Então, isso é um trabalho importante que essas pessoas vêm fazendo. O serviço de água do município, tenho certeza que irá entender, principalmente essas famílias que são cadastradas aí nessa tarifa social, e outras famílias também, tenho certeza que será assistida. Como eu disse, nós vamos ter dias difíceis, não só em Jataizinho, mas em todos os municípios do nosso país. E um que eu acho que é o mais importante, até conversava com o presidente da casa, com o prefeito, uma coisa que preocupa muito é o setor da educação. Jataizinho, todo mundo sabe, é uma cidade muito carente já, faz muito tempo, e nós temos as nossas crianças que vão para a escola, e muitas delas, vereador Antônio Laércio dos Reis, talvez a grande refeição que essas crianças fazem é ali na escola. Então, uma coisa preocupante é essa situação dessas crianças, mas o prefeito, juntamente com o Departamento de Ação Social, juntamente com o secretário Celso Ribeiro, já está trabalhando essa situação para ver como que vai ser assistidas essas crianças, essas famílias que têm essa dificuldade de colocar ali a comida na mesa para dar o sustento para os seus filhos. Eu acho que os empresários de Jataizinho, comércio de Jataizinho, têm dado demonstração de entendimento e de ver que o momento é assustador e tem que ser tomado todos os cuidados. Todo mundo vai ter os seus prejuízos, principalmente aquele que trabalha, tá? O cidadão que trabalha aí no dia a dia. Mas hoje, nessa reunião, eu vi ali o esforço, o empenho de todos que se fizeram presente para tentar, dentro daquela conversa, na parte da manhã, para ver qual a maneira como o município vai encarar esses dias complicados que irão existir. E já está existindo, mas é um começo. Tomara Deus que isso seja um susto, que possa Jataizinho, o estado do Paraná e o Brasil, como o vereador Maurílio disse hoje, já foi colocada uma vacina, que de repente isso pode ser uma solução. O mundo inteiro está trabalhando para criar uma vacina que possa neutralizar esse vírus. Então, a gente está aqui na torcida, rezando, torcendo para que isso aí não passa de um susto e que nós possamos aí ter a nossa vida normalizada. O presidente da casa fez aqui uma resolução, já baixou uma portaria. Nós não teremos sessão, mas se tiver que ter alguma sessão para estar votando algo de relevância para que o município possa estar fazendo aí essa parte em ajudar a sociedade de Jataizinho, a gente vai estar voltando para essa casa, ou via as modernidades de hoje, a gente já viu no Congresso, no Senado, senadores, deputados votando, coisa importante para estar ajudando o país, sem estar presente lá no Congresso e nem dentro do Senado. Então, isso aqui também, presidente, quero parabenizar já por essa iniciativa que o senhor teve de estar criando isso nesse momento tão difícil. Então, fica aqui a fala do vereador. Naquilo que for necessário, nós estaremos aí também se colocando à disposição para poder estar ajudando todos os cidadãos de Jataizinho dentro desse momento tão difícil que estamos vivendo. Boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos para o momento do expediente, devolvo a palavra ao presidente.
Bom, senhores vereadores, eu vou fazer uso também do meu tempo nesse momento, vereador Igor. Pode ser ou não? Tá, mas aqui, ó, tá, você não está contabilizando, eu queria saudar o prefeito Dirceu Urbano, saudar a todos, entendeu? Dizer que, na verdade, a gente também não se alegra, né, pelo fato de que hoje a gente não tem as pessoas que vinham aqui nos acompanhar via plenário, mas com as mídias sociais, na verdade, é possível que as pessoas nos acompanhem em casa e em segurança. A respeito do projeto de resolução, é uma maneira, caso seja necessária, de a gente continuar efetivamente realizando o nosso trabalho, mesmo que à distância, entendeu? Então, acredito eu que não haverá necessidade, com a graça de Deus, que a gente venha utilizá-lo, mas vamos resguardar, entendeu? E fazer com que isso, para que nós tenhamos embasamento aqui, caso necessário. Aproveito a presença do prefeito aqui, prefeito, para dizer, hoje nós participávamos de uma reunião, eu até quero dizer para vocês que não foi, para que não tivéssemos aglomeração, prefeito, eu estava representando a casa, junto com o vereador Jorge, mas o convite foi estendido para todos os vereadores, no entanto, a gente sabe que neste momento, né, há necessidade de não ter muita gente em determinados ambientes, o gabinete é um gabinete pequeno, mas, prefeito, foi divulgado excelentes iniciativas, né? E eu achei bacana o trabalho que está sendo feito, nós ouvimos ali a diretora de saúde, o diretor de educação, e que efetivamente tudo aquilo que foi dito ali seja colocado em prática, caso necessário. A gente precisa, de fato. Eu tenho ouvido muito aí nos últimos dias, desde a primeira portaria nossa, o vereador Alex, a quem eu faço menção nesse momento aqui, e também a preocupação, inclusive, dele aqui, dos demais, em relação a algumas iniciativas que deveriam ser tomadas. Dentre elas, prefeito, nós temos aqui no nosso município 714 famílias que são assistidas pelo Bolsa Família, né, que elas têm aí em torno de R$ 74 a R$ 130 mês. O Bolsa Família coloca em nosso município R$ 136 mil mês. Então, é interessante, talvez, e eu sei que é isso que o senhor diretor de educação já está fazendo, observar no primeiro momento a possibilidade de, se necessário for, estar atendendo essas crianças que foram aí agora dispensadas da aula com alimentação, que é aquilo que o senhor diretor fazia ali, ou, de repente, eu não sei, a comida, vocês vão buscar aí o que é melhor para a administração, caso, e para o povo em especial, né, caso haja a necessidade. Vereador Alex, doutor, né, eu, doutor porque o título é dado pelo Dom Pedro, os caras falam, olha, por que chama advogado doutor? É por isso, o advogado não tem que fazer doutorado, basta ter OAB, mas estou citando aqui porque o Poder Judiciário, o Xisto, que é presidente do Tribunal de Justiça, o vereador Alex, ele destinou, foi hoje à tarde, né, Igor? Todos os recursos provenientes do cumprimento de pena e prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais para priorizar aquisição de materiais e equipamentos médicos, né, em relação à pandemia Covid-19. Então, a gente percebe que o judiciário também está fazendo a parte dele. Nós, quanto Câmara de Vereadores, vamos, eu tenho certeza, efetivamente fazer a nossa parte. Quero, prefeito, aproveitar o momento para também agradecer aqui. A gente agradece, mas a gente sabe que essa é a responsabilidade, esse é o dever do diretor, mas até por um gesto de educação, a diretora do Departamento de Saúde, gente, nós, na semana passada, já na segunda-feira, essa Câmara endereçou para o Departamento de Saúde, Departamento de Educação e para o Prefeito Municipal uma recomendação, lembrando que nós recebemos uma recomendação também, a mesma recomendação enviada ao Executivo Municipal do MP, nós recebemos aqui, e ela respondeu a nossa recomendação aqui. Em resposta à senhora Michelina, ela disse que o Departamento de Saúde de Jataizinho, em consonância com as recomendações federais e estaduais, está tomando todas as medidas preventivas. Nós podemos acompanhamos isso hoje na live e ao vivo, e que inclusive já havia sido realizada uma reunião com o prefeito no dia 17/3, para que o corpo técnico ali composto por enfermeiras das unidades básicas de saúde, vigilância de saúde, para a elaboração de medidas que já estão sendo tomadas. Então, apontar aqui o recebimento, a resposta da nossa recomendação por parte da senhora Michelina e agradecer, tá bom? Bom, eu gostaria de solicitar ao plenário nesse momento, nós temos os projetos que serão votados, se o plenário estiver de acordo, eu gostaria que o prefeito, nesse momento, talvez até para falar do Covid-19 também, que acho que é importante que ele utilize todos os meios de comunicação, e essa casa fala com muita gente nesse momento, se os vereadores autorizarem aqui, por gentileza, a fala do prefeito nesse momento, tudo ok? Nada contra? Pode falar, vereador.
Eu até gostaria, senhor presidente, antes o vereador Antônio estava aguardando para, assim que o senhor terminasse a fala, o senhor fazer esse pedido ao senhor e ao plenário também, para que o prefeito pudesse estar falando sobre essa reunião de hoje. O senhor disse aí que todos os vereadores, parece que foi, recebeu um convite para participar dela na parte da manhã. Não sei se houve algum extravio aí de mensagem, alguma coisa, mas o vereador que vos fala aqui não recebeu nada. Mas a gente fica feliz que houve vereador lá para saber. Eu também gostaria aí, não só eu, como a comunidade que está nos vendo aí através do YouTube, está ansioso para saber ou alguma coisa que foi discutido nessa reunião e o que a gente pode, através do prefeito, estar passando para a comunidade. A gente foi cobrado por várias coisas hoje e, para ser sincero com o senhor, eu não tive a resposta, mas disse que iria buscar hoje, até se o prefeito não estivesse aqui, a gente ia conversar aí com o senhor, com o vereador Jorge, se sabia de alguma coisa, que pé está essa situação. Mas como o prefeito está aí, já houve uma reunião, eu também, como igual acabei de dizer, o vereador, igual a comunidade, também gostaria de estar sabendo o que foi discutido nessa reunião. E se depender de alguma coisa desse vereador aqui, a gente vai estar à disposição. Obrigado.
Vereador, por gentileza, só uma correção só, eu fui infeliz aqui, o senhor me interpretou de maneira correta, o convite ele foi direcionado para a presidência da casa, mas pelo fato de que nós não poderíamos ter aglomeração, entendeu? Nós tínhamos que ter um limite e em uma próxima oportunidade, qualquer um que queira representar a casa, eu também me disponho e abro mão. Ok, vereador? Os vereadores todos de acordo, né? Se alguém quiser direcionar alguma pergunta a respeito dessa situação especial ao prefeito, o professor tem 5 minutos, a gente pode estender o seu tempo. Fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Quero agradecer pela oportunidade e dizer que é um momento preocupante para o nosso município, como também para o Brasil, para o planeta, né? Que essa pandemia que está vindo aí é preocupante, muito mesmo. Então, eu vim aqui hoje para tentar passar para a população, como estivemos de manhã, uma live com todo o meu secretariado e representante da Câmara, como eu tive aí com o vereador Antônio Laércio, sábado passado agora, conversando, e ele também preocupado com essa situação, me cobrando algumas coisas, algumas atenções, como como da água, como da merenda, como teve a presidente da casa hoje. E nós estamos analisando toda essa maneira de estar tentando socorrer aquilo que é necessário. Quero deixar bem claro que nós estamos preocupados também, não só com a saúde, mas com a situação que vai ficar muitas empresas, muitas indústrias e principalmente o município. O município que passa por uma crise financeira enorme, né? O Brasil vem passando por essa crise também. E com essa parada de empresa, com essa parada de fechando loja em todo o Brasil, com certeza as receitas vão cair mais e nós não sabemos a que ponto vai chegar. O que nós podemos dizer é que, com o apoio dessa casa, com o apoio de todos os nossos secretários, nós vamos tentar fazer aquilo que é o dever de casa, que é ficar em casa. População em casa, só sair para o necessário. A orientação que a gente vem passando para todo mundo é assim, tem que ser, né? Falamos aí, estamos tomando medidas para tentar diminuir o impacto, né? Que é a cobrança das tarifas sociais aí por 30 dias. Se for necessário, a gente se estende mais depois, né? Para que ninguém fique sem água. Também, aí já conversamos aí com o vereador Antônio Laércio, com o vereador, com o presidente da casa, com o vereador Jorge, com mais vereadores, a possibilidade de nós estar dividindo um pouco dessa merenda, principalmente com aquelas pessoas que realmente não têm condições, né? Então, gente, todas as medidas, já há 15 dias eu venho tomando, a responsabilidade minha é com o município, é com essa doença agora que está vindo, com esse vírus, e dizer para vocês que a saúde de Taizinho, dentro daquilo que é a possibilidade do município, está preparada para o enfrentamento desse vírus, entendeu? A gente espera que esse combate antecipado, que nós fechamos a escola sexta-feira, né, a partir de sexta, fechamos a escola, a partir de hoje, o comércio, e ainda nós não temos nenhum caso no município, então nós saímos também na frente, para que evite aí uma coisa assim que chega muito rápido. Porque qual é o nosso problema? Qual é a preocupação do Brasil, do município, do país? É a preocupação que não aconteça tudo de uma vez, pelo tanto de UTIs que temos. Se nós pegarmos aí uma epidemia ou pandemia muito rápida aqui no Brasil, de atingir uma população grande, num mês só, os leitos não vai ser possível. E quanto mais pessoas infectadas com risco, elas têm que ser entubadas para sobreviver, porque ela não vai conseguir respirar naturalmente, ela vai ter que respirar por meio artificial. E hoje a gente sabe que não tem os leitos suficientes para se vir uma quantidade exagerada. Então, por isso o motivo de cada um tratar com responsabilidade, ficar em casa, evitar sair na rua, lavar as mãos sempre com sabão, com detergente, as maçanetas da porta de entrada e de saída, também com água sanitária, o álcool gel ou o álcool líquido, 70%, também é aconselhável, mas para quem está fora de casa. Mas o mais eficiente é a água sanitária e detergente e sabão. Então, vamos usar bastante, porque, só para vocês terem uma ideia, se nós temos 5 mil leitos, 5 mil UTI no Brasil, um exemplo, 5 mil UTI, e acontece uma pandemia de atingir 10 mil pessoas com caso grave no mesmo mês, 5 mil vai ficar sem atendimento. 5 mil vai ficar sem atendimento e ele vai chegar ao óbito. Então, por isso que é importante que esse vírus chegue no Brasil, com todo o cuidado que a população está tendo, que ele chegue aos poucos. Se vai acontecer 10 mil, que seja em 3 meses. Daria 3 mil e pouco por mês. Aí sim as UTIs seriam suficientes para atender os casos de risco. As demais pessoas vão poder ficar em casa, não vai precisar se internar, né? O tratamento vai ser em casa, nos casos que não serão graves. Mas quanto mais pessoas pegar o vírus, com certeza, se tiver na rua, vai estar passando para outras populações. Também é aconselhável também que, chegando em casa, tire os calçados. É comprovado que esse vírus ele fica 7 dias na rua, no asfalto. Então, ele é levado para casa nos pés, no sapato. Então, é importante essa orientação para a população, orientação para todo mundo e respeitar. Porque tem muita gente que está achando que é brincadeira. Nós estamos fechando o comércio, mas não é por querer, porque vem de cima para baixo, então a preocupação é geral. Não adianta fechar Ibiporã, fechar Açaí e não fechar Jataizinho. Mas aquelas pessoas que podem trabalhar internamente, podem continuar trabalhando, aqueles que podem fazer entrega, vender para fazer entrega, pode continuar. Então, tudo isso a gente vem tomando providência. Todo o meu departamento, e também vejo aí, conversando com o vereador, a preocupação também, né? Estamos fazendo o nosso melhor para que cada dia que passe, ela não chega igual chegou na Itália, igual chegou na China. Entendeu? Nós temos aí países que chegou bem, assim, a Alemanha é um exemplo, né? A Alemanha é o que tem mais caso, ele tem muito caso, mas tem pouco óbito, porque ele está conseguindo fazer o controle da epidemia, da pandemia, aos poucos. Então, eu acho que nós temos que seguir esse exemplo, seguir essa maneira de estar enfrentando, e cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Se cada um de nós fazer a nossa parte, nós vamos conseguir atravessar essa crise virosa, né? Como conseguimos outras crises. Mas eu acredito que essa crise, desde que eu existo no mundo, eu nunca vi coisa tão preocupante no mundo que está acontecendo agora, entendeu? Esse vírus, ele é tão forte, que ele está empurrando nós contra a parede, ele está empurrando nós para dentro de casa, ele está prendendo nós, só para você ter uma ideia do como é forte e persistente. E nós não podemos brincar, porque às vezes nós achamos que nós não vamos pegar a doença, mas de repente nós já estamos com ela e estamos levando para os nossos pais, para o nosso filho, para dentro de casa. Então essa é a preocupação mais importante. Eu queria, já passei aqui todas as atitudes que estamos tomando, e queria deixar a palavra livre aí para os vereadores, né, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está respondendo aqui.
Bom, antes, prefeito, eu gostaria de estar dizendo alguma coisa à vossa pessoa. Eu gostaria até de aproveitar, como o senhor acabou de falar, do comércio aí que está fechado. Eu, assim que foi decretado aí a lei 268 aí, quero parabenizar as pessoas que têm comércio na nossa cidade, outros que têm bares, alguma coisa assim, que a gente saiu hoje para fazer um serviço e eu estive andando dentro da cidade. Quero agradecer de coração a todos a nossa comunidade aí que se empenharam, se engajaram, e a gente vê que eles estão obedecendo. Fui em 3 comércios hoje comprar material, fui atendido, como todo o pessoal foi, através das grades, do portão fechado, mas nenhum ficou sem atender. Então, é uma coisa assim, uma medida que parece que não fica muito agradável, mas a situação que a gente está atravessando é muito difícil. Então, eu gostaria de parabenizar as pessoas que estão levando a sério e agradecer de coração, porque junto eu acho que nós vamos chegar lá. E o vereador, eu acredito que não só eu, porque acho que todos os vereadores aqui acho que vão comentar ou falar, já ficar à disposição não só do Poder Executivo, mas da nossa comunidade, assim que precisar, pode estar contando com a gente, seja aí para votar um projeto urgente, como a Casa disse aí, ou para outras coisas. Se tiver algumas reuniões que seja necessária a presença do vereador, eu quero estar engajado junto com os nobres colegas aqui, com o senhor e os outros secretários, para que a gente possa estar resolvendo e ver se nós buscamos a saída, que, se Deus quiser, vai aparecer já, para que não só nossa comunidade, mas todas as pessoas do mundo aí possam estar se livrando dessa doença que está terrível aí. Muito obrigado.
Outro vereador? Senhor prefeito, chegou um questionamento agora à tarde, e a sua secretária de saúde hoje divulgava, inclusive, na live, a questão da vacinação para os idosos. Acontece que alguns idosos entraram em contato dizendo que essa vacinação ela já tinha sido interrompida à tarde, porque acabou. O senhor tem algum conhecimento sobre se, de fato, ela já... E eu recebi informação de uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado e que, na verdade, não iria me faltar com a verdade. Me preocupou, porque se iniciou hoje, depois, no último momento, atende-se criança, mas parece-me que a promessa é de que na quinta-feira se restabelece. Se o senhor tiver alguma informação, o senhor estará, com certeza, contribuindo com aqueles que nos acompanham em casa, estão apreensivos e querem saber sobre.
Na verdade, eu não tenho essa informação. informação que foi iniciada hoje a vacina, né? Antecipada 30 dias, né?
Sim.
Essa vacina ela começa sempre no fim de abril. Então, o motivo da antecipação, não só de Jataizinho, como do Brasil inteiro, é para evitar a correria de gente na fila com a gripe achando que é coronavírus. Aí ele está com a gripe, ele corre o risco de ir lá na fila e contrariar o vírus da pandemia. Então, essa vacina é para resolver esse problema, para que aquelas pessoas que têm problema de gripe nessa época já não vai pegar essa gripe, então não vai estar correndo o risco de ir para a fila achando que é a pandemia da coronavírus. Eu posso me informar e explicar isso amanhã, mas eu acredito que não.
Se o senhor me permite, a extensão deve se estender um pouco mais, de repente algum funcionário da saúde ou até a própria diretora, se puder nos informar, eu agradeço, que a gente pode estar falando aqui depois.
Então é isso aí, até quero deixar um recado para as pessoas procurarem tomar essa vacina. Aqueles idosos que não têm condições, temos equipe para aplicar na casa, mas não temos equipe para aplicar em todos, mas estamos atendendo em área livre, não está setor fechado, né? Não estamos deixando criar muita gente no local só, sempre distante um do outro, mas que as pessoas procurem, que ela vai dar uma segurança maior, porque já tem um problema desse coronavírus. E a gripe junto vai causar um tumulto maior. Então, por isso, o motivo de estar trazendo essa vacina antecipada. Entendeu? Mas a gente vai procurar saber a informação, porque até agora à tarde eu estava falando com a minha diretora e ela não me passou essa situação para mim.
Algum outro vereador? Algum questionamento? Então, senhor prefeito, querendo fazer uso, o senhor tem mais um minuto para se despedir. E estou desejando que permaneça conosco aqui, que a gente vai iniciar a votação dos projetos que estão pautados para hoje.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o apoio da Câmara que está dando aí, né, nesse caso desse vírus. Dizer para vocês que várias doenças, várias coisas acontecem no nosso país, mas a gente vê ela para enfrentar. E esse vírus é oculto. Então ele se torna muito mais perigoso porque ele é oculto. Ele demora 10 dias para se manifestar. E nesses 10 dias, a pessoa pode estar passando para outra pessoa e multiplicando os casos que estão acontecendo no Brasil. Hoje já atingimos quase 2 mil casos no Brasil, né? Passamos de 30 mortes, óbitos já. Então, é preocupante que faz pouco tempo que chegou aqui no Brasil. Então, vamos acelerar e vamos estar sempre trabalhando para evitar pessoas juntas, né? Pessoas ficar aí, às vezes, jogando um baralho, jogando aí nas mesas da praça, tudo isso é impossível de ficar agora. Cada um na sua casa, vamos esperar, e principalmente, cada um que tem a sua religião, fazer a sua oração, pedir a Deus para que essa pandemia não seja tão grave aqui no nosso país, entendeu? Pedir a Deus que o mundo inteiro seja livre dessa doença, dessa pandemia que vem assolando o nosso planeta. Deus ilumine a cada um de vocês. Obrigado.
Bom, o prefeito está convidado a permanecer com os vereadores aqui em plenário. Vamos, o senhor tem toda a licença para se retirar, prefeito. Obrigado pela presença. Vamos agora, então, deixar para a ordem do dia, né? E vamos colocar em segunda discussão e votação o projeto de lei 040/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei 999/2013 e da Providência. Deixa eu efetuar a leitura aqui, porque eu percebo, gente, estou na fase de... Estou aprendendo aqui ainda, entendeu? E conduzindo uma Câmara com 1, 2, 3, 4 ex-presidentes, então, com certeza, ela já não é tão fácil assim. A gente, com o tempo, percebe que os vereadores eles querem que a gente efetue pelo menos trecho do texto aqui. Não é, vereador Maurílio? Então, esse projeto é o 040/2019, altera o dispositivo da Lei 99/2013, e diz o seguinte. Vamos lá, porque eu molhei tudo aqui. Pode ser? Vamos lá. Só tira esse documento, por gentileza. Obrigado, Jorge. Temos a grata honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares, para exame de deliberação e votação, o anexo projeto de lei visando a concessão de benefício e incentivo fiscal, objetivando a instalação ou ampliação de empresas, na forma disposta no artigo 3 da Lei 999/2013, sendo que os motivos anteriormente exarados por ocasião da remessa do projeto, que resultou na aprovação da aludida lei, né? Serve para a redação do projeto de lei, ora submetido a essa Câmara de Vereadores. Por outro, oportuno, cabe ressaltar que os valores anteriormente discriminados na lei, que ora se pretende modificá-la, estão sendo reduzidos em 50%, tendo em vista que a recessão econômica que afeta a cadeia produtiva de forma linear em todo o país e o crescimento do aumento da demanda e obrigações sociais que foram e continuam sendo repassados aos encargos dos municípios, nos obrigam a manter os benefícios, porém diminuindo os valores dos desembolsos que venham a ser suportados para a concessão do benefício fiscal a quem dela venha a ser contemplada. Trata-se daquele do projeto de lei, senhores, em segunda votação já, é isso mesmo? Segunda votação, que dá o incentivo para o microempresário, aí, para aquele empresário que queira investir no nosso município. Alguns já eram ou são contemplados com esse projeto, tá? Aqui também existem os valores para os que são concedidos via benefício aí. E algum vereador gostaria de discutir? Hã? Vereador Maurílio.
Bom, presidente, eu votei favorável na primeira votação desse projeto aqui. Até eu comentei que na discussão esse projeto aqui, já vi um projeto desse, até já de outra administração, que veio de outras administrações, dando incentivo, esse aí está tirando 50%. Pena que veio para essa casa aqui, faltando 8 meses aí para... 8 meses para terminar essa administração, porque até que vai para publicação, sancionar e publicação, vai daí. Vamos entrar no quarto mês da administração. É uma pena, porque, na verdade, nesses 3 anos, nós não tivemos... Eu tenho algumas pessoas que vieram reclamar, que foram até a prefeitura e não obteve esse incentivo. E disse que estava tudo correto. Então, aquilo que eu disse, antes tarde do que nunca, né? Está certo aqui que o município fez algumas alterações no projeto, mas eu vou votar favorável porque está dando incentivo aí.
Algum outro vereador?
Eu também gostaria de estar discutindo esse projeto aí. Desde outubro, eu tenho corrido atrás para que seja aprovado esse projeto. Nós sabemos aí que antes era por 2 anos e agora a empresa, quando passa-se depois de 2 anos, vereador, ela perdeu o incentivo que era só para 2 anos. E agora a gente pode, nesse projeto, se não me engano, podemos estar aumentando para mais anos, só que daí com o valor da parte que cabe ao município por 50%. Eu acredito que esse projeto vai ser muito bom. É muito bom. E também vai chegar numa hora certa aí, numa hora boa, onde a gente vê que tem pequenos empresários aí que vai já precisar. Já estavam precisando desse incentivo e agora com essa crise é bem pior. Então, eu até gostaria já de deixar aí, o prefeito já saiu, mas que sancionasse já o quanto antes, até com motivo de urgência, esse projeto. Acho que depois ele vai ver a gravação da nossa fala e já pedir para que o quanto antes fosse adiantado esse projeto lá no Poder Executivo. São essas minhas palavras. Obrigado. Sou favorável também.
Algum outro vereador? Não havendo nenhum vereador mais querendo discutir o projeto, segunda votação. Colocam em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestam. Aprovado, né, por 8-0. Agora, em discussão, o projeto de lei 03-2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, a contratar operações de crédito com a agência da Fomento Paraná. A Câmara Municipal já tem existido, o Estado do Paraná aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei, vai, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a agência da Fomento do Paraná operações de crédito até o limite de R$ 2.700.000. O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade de autorização para sua realização em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis a endividamento público através das resoluções emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias e federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência do Fomento do Paraná. Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta lei serão destinados à execução de urbanização e calçadas. Em garantia, artigo 4, em garantia das operações de crédito que se trata esta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência da Fomento Paraná as parcelas que se fizerem necessárias da cota-parte do Imposto sobre Operação Relativa de Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, os tributos que os venham a substituir em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios na forma que se venha a ser contratado. Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta lei, o Poder Executivo Municipal poderá outorgar à Agência da Fomento Paraná mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras com poderes para subestabelecer o prazo e a forma definitiva de pagamento do princípio reajustável, acrescido dos juros e demais encargos incidentes sobre operações financeiras, obedecidos os limites da lei. Serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito, anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente ao da contratação das operações de crédito. O orçamento do município consignará dotações próprias para amortização do principal e dos acessórios da dívida contratada. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o artigo contrário. Então, senhores, coloco em discussão o projeto 03-2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão.
Presidente.
Bom, vereador Maurílio.
Bom, até na reunião passada, eu fiz um discurso aí, criou-se um problema aí, mas eu continuo com o meu mesmo pensamento. Nós aqui, a Câmara de Vereadores, não podemos votar num projeto desse. Um projeto que hoje a situação... Até o prefeito esteve aqui, achei que o prefeito ia falar desse projeto hoje novamente, porque foi pedido vista. E a gente vê o nosso município, a situação do município. Nós estamos dando um cheque em branco para essa empresa que vai fazer o empréstimo para o município, que já é para descontar do FPM, para comprometer mais um pouco do nosso FPM. E cabe aqui a nós, vereadores, a responsabilidade. Nós estamos aqui há 8 meses para terminar essa administração. E nós vemos a nossa situação das ruas da cidade. Não conseguiu fazer o recap. Não conseguiu terminar uma rua completa. E nós vemos vários problemas com o povo cobrando, o comércio cobrando, a zona rural cobrando. E aí, nós estamos dando um cheque em branco para que 2 anos nós não sabemos quem vai ser o prefeito. E nós já temos, hoje, que já vem sendo descontado do FPM para os precatórios que estão sendo pagos. Eu acho que isso aí é uma falta de responsabilidade nossa, de vereadores, que nós não podemos pensar na política. Nós temos que pensar na nossa população. Nós temos que pensar do próximo, quem vai sentar lá, já com os problemas que vão pegar. Com um índice alto, nós temos recomendação do Ministério Público, que está aí, a juíza deu uma liminar, que o prefeito tem que colocar no índice de 54% daqui 30 dias e que tem que comprovar, se não é multa mensal. Nós sabemos de tudo isso aí. Eu acho que todos os vereadores sabem disso. Então, e nós sabemos que não foi feito nada. Como eu sempre cobrei aqui, alguns vereadores dizem que o deputado tinha arrumado emenda de tanto para fazer asfalto, outro deputado tanto, que o prefeito foi lá para Foz do Iguaçu, conseguiu um dinheiro a fundo perdido para fazer algum... E esse fundo perdido foi no Jardim Maria Júlia, e nós temos a cobrança que não terminou o asfalto lá. Agora, é uma falta de responsabilidade nossa. Porque é nós, o prefeito amanhã depois, ele vai falar, quem autorizou foi a Câmara. Eu fiz o projeto, pedi. Só que a responsabilidade é nossa. E nós temos que pôr na nossa cabeça aqui que a eleição está chegando aí, está aí. E olha, nós sabemos que tem a reeleição, nós sabemos que o prefeito quer brigar pela reeleição. E se ele estivesse aqui, eu ia estar falando a mesma coisa. Eu não mudo meu discurso. E eu vejo, como eu cobrei aqui, nós temos outro problema do fundão, que nós não podemos esquecer. Que hoje está chegando nos 6 milhões. Que essa administração, até agora, não tomou uma decisão. E nós aqui temos que pensar nos servidores, tanto do município, que é do executivo, como do legislativo, que também faz parte desse fundo, do SAAI, que é uma autarquia, e que eles estão preocupados. Você não pode sair na rua que um servidor vem perguntar, e daí, como é que está nosso fundo? Você tem que falar a verdade. Não tem nada, está do mesmo jeito. Cada mês que passa, aumenta a dívida. Então, nós temos que parar. Ah, porque nós, o prefeito, nós temos que votar. Não, nós não temos que votar, não. Nós temos que pôr o pé no chão. Nós temos que fazer um negócio sério aqui. Nós temos que ter consciência que o município... Ah, uns pensam, mas vamos votar, porque o município não vai pegar. Para com isso. Nós não podemos dar um cheque em branco. Pô, 2 milhões e 700 não é 270 mil. Então, peraí, gente, não fez. Não fez, não vai fazer. É para fazer política. Vamos fazer política na eleição. Vamos falar a verdade, como eu disse aqui na sessão passada. Chega e fala para o povo, prefeito quer ir para a reeleição? Olha, eu não fiz por isso, por isso, por isso, por isso. Porque a situação do município era essa. Agora, nós não podemos, eu quero dizer que cabe à Câmara de Vereador. Por quê? Porque o município não tem condições de pagar esse dinheiro hoje. Nem daqui 2 anos. Porque já deve para o Fundo de Previdência.
Não tem, presidente. O município não tem condições de começar a pagar isso aqui daqui 2 anos. Fala para mim, eu não sei se tem algum, por que, que o município de Jataizinho não fez nenhuma casa popular até hoje? Por que, que o município de Jataizinho não fez nenhum empréstimo para fazer isso lá no começo, 2017? Vamos esquecer 2017, como o prefeito assumiu em 2017, tinha problema, mas em 2018 tinha que ter se preparado. Tinha que ter se preparado para fazer o empréstimo. Agora, não adianta vir aqui, esse projeto, vocês têm que prestar atenção, que já veio aqui no ano passado, foi votado contra esse projeto voltou aqui de novo, esse projeto aqui tem problema, estão dando garantia do ICMS, fora o FPM. Gente, vamos ser responsáveis. Vamos parar de pensar em política. Para nós não importa quem vai estar sentado ali. Nós temos é que ter responsabilidade aqui. Porque somos nós que votamos. Eu cansei de escutar um monte de conversa aqui que deram os aumentos lá divididos em 6 vezes e que foi a Câmara. Principalmente desse prefeito, que nós somos culpados. E nós vamos escutar isso aí lá na frente. Não sei quem vai estar lá. Eu sei que... Ah, mas o servidor não está preocupado com o fundo, não vem... O servidor, ele confia nessa Câmara. O servidor, ele deu o seu voto para alguns vereadores aqui, para representar eles aqui. Agora, o que nós não podemos é dar cheque em branco aqui, gente. Não existe mais isso. Então, eu quero, meu presidente, desde já, meu discurso eu não mudo, prefeito Dirceu Urbano poderia estar aqui, eu ia discursar do mesmo jeito. Eu ia dizer isso aqui. Nós temos que se preocupar também, não é com esse empréstimo. Nós temos a responsabilidade de arrumar o meio para acertar esse fundo de previdência. Bom, olha bem a situação que nós estamos chegando. Então está na hora de nós. Eu não quero dizer que aqui os vereadores são irresponsáveis, mas está na hora de pensar seriamente, que todo mundo tem acompanhado aqui que o município hoje, a situação é muito difícil. A situação do município é ruim. Eu queria estar dizendo aqui hoje ao contrário. Eu queria estar votando nesse projeto aqui, mas se o município estivesse bem... Se o município, nesses 3 anos, tivesse feito alguma coisa aqui para nós, para a população, aí sim. Mas nós sabemos que não tem caixa nenhum. E que o que vem acontecendo nós, ó, aqui, está aqui mais um problema hoje do coronavírus. O município parou totalmente, as empresas parou totalmente. Nós não temos que pensar mais em assalto. Nós temos que pensar na saúde hoje. Nós temos que pensar na saúde. Para ver. Olha bem. Então, eu quero dizer, meus caros vereadores, vamos pensar na responsabilidade. Vamos pensar no nosso município, ajudar o prefeito a arrumar uma solução aí para resolver o problema do fundo, que isso aí também é responsabilidade dessa Câmara. E não está aqui dar um cheque em branco para começar a pagar daqui 2 anos, para começar a pagar, e dar um cheque em branco. Isso não pode acontecer. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Senhores vereadores, algum outro vereador em discussão? Pretende discutir o projeto? Vereador Igor, vereador Gordo, não. Vereador Jorge, não. Coloco em segunda votação o projeto de lei 003/2020 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência Fomento Paraná. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 7-1.
Eu quero que fique registrado em ata aí. O vereador Maurílio votou contra.
Ok, vereador, será registrado. Senhores, coloco em discussão o projeto de resolução 003/2020, de autoria da mesa executiva, que insere e modifica os dispositivos aí, a resolução 004/98, relacionada ao regimento interno da Câmara Municipal. Na verdade, quem indicou que nós elaborássemos o projeto de resolução foi o vereador Antônio Lares dos Reis. Deixe-me encontrar o correto aqui. 003, né? Está aqui, ok, agora sim. A Câmara Municipal de Estado do Paraná aprovou e o presidente promulga a seguinte resolução. Insere parágrafo único, artigo 97 da resolução 004/98, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 97, parágrafo único. Iniciando pela lista alfabética, cada vereador utilizará o tempo de expediente seguindo a regra de ordem, onde o primeiro a falar será o quinto na reunião seguinte. O segundo a falar será o terceiro na reunião seguinte. O terceiro a falar será o primeiro na reunião seguinte. O quarto a falar será o oitavo na reunião seguinte. O quinto a falar será o sexto na reunião seguinte. O sexto a falar será o quarto na reunião seguinte. O sétimo a falar será o segundo na reunião seguinte. E o oitavo a falar será o nono na reunião seguinte. E o nono a falar será o sétimo na reunião seguinte. Então, modifico esses dois do artigo 105 da resolução 004/98, passando a figurar com a seguinte redação. Esse é o 003, vereador. A resolução. No período das explicações. Conseguiu identificar aí, vereador? 003. O artigo 03. O 13, nós retiramos de pauta. Ok, vereador? Só restabelecendo aqui, no período das explicações pessoais, os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 7 minutos, está mantendo, né, por uma única vez, para abordar e discorrer sobre assuntos de sua livre escolha, né, ou de interesse coletivo, e ainda encaminhar justificativa para proposições da ordem e do que está imposto ali no parágrafo único do artigo 97. Né. Então, coloco em votação aí o projeto de resolução. Vereadores, favoráveis?
Sim. Eu até gostaria que o senhor colocasse em discussão antes.
Perdão.
Se possível.
Okay.
Se possível,
pode discutir. Ok, se possível, não é extremamente possível. Eu cometo falhas aqui e ainda bem que tem pessoas tão atenciosas quanto o senhor para corrigir.
Tranquilo.
Então, por gentileza, pode discutir, vereador.
Bom, tranquilo, presidente. Nós estamos aqui para qualquer coisa dar um puxãozinho de orelha aí.
Quantas vezes necessário for, vereador?
Eu quero dizer para o senhor e para a mesa aí, que parabenizo por ter trazido esse projeto para casa, porque antes, o ano passado, o diretor dessa casa que deixou essa escala feita aí, onde o vereador Antônio era o primeiro a falar. Ele já sabia o que, que tinha que falar ali, porque senão depois ele ia levar a guasca. O último vai ser o primeiro. Uma hora ele vai ter que ser o primeiro, vai ficar abaixo da gente. E a gente já viu aí, nas duas primeiras reuniões aí, aonde as escalas foram feitas aí por ordem de chegada. Chegava ali, todo mundo dava seu nome e se inscrevendo, e eu, infelizmente, o ano passado, eu passei por isso nessa casa, onde o segundo secretário tinha vereador que não estava inscrito, ele disse que estava, e, infelizmente, a gente sofreu aí algumas palavras aí que deixaram a gente meio triste. O porquê? Porque se o vereador não estava inscrito para falar, eu falei, e depois o vereador disse que estava, o segundo secretário disse que ele estava, e não estava. E eu ia provar o quê? Infelizmente, todo mundo tinha ido embora, os outros cutucou, e eu paguei o pato. E paguei caro. Mas hoje eu estou tranquilo. Está vindo essa resolução aqui para a mesa, vamos ser votados, eu vou votar favoráveis aí, tranquilamente. O porquê? Porque a partir das próximas reuniões, cada vereador vai pensar, vai ver a sua escala ali, vai pensar um pouquinho antes de criticar o colega. É uma coisa que eu não acho assim, que nem precisava criticar. Mas é, parabenizo ao diretor lá atrás que fez essa escala aí, mas como depois tinha que passar pela, em plenário para formar, para ir para a lei, e eu falei com o senhor até que se o senhor mesa não fosse apresentar, eu ia ver o que estava sendo possível, ia trazer isso para votação. E numa conversa que a gente teve aí entre eu, o senhor e o primeiro secretário, vocês acharam até que era possível e falamos com o diretor da casa e ele também achou que era maravilhoso isso daí, pois isso só vem aqui deixar a gente mais tranquilo para nas escalas da fala. Então, sou favorável e agradeço aí pelo... a mesa ter trazido esse projeto para casa. Obrigado.
Os vereadores ainda em discussão. Não havendo vereador querendo discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, manifestam. O voto também? Voto favorável. Então, aprovado por 9-0. Coloco em discussão o projeto de resolução 004/2020 de autoria da mesa executiva, que insere e modifica o dispositivo da resolução número 007/2004, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento da Câmara Municipal Jataizinho e da outras providências. Esse, vou ler parte do texto para vocês aqui, segue o parágrafo único do artigo 3 da resolução 007/2004, com a seguinte redação. Parágrafo único. Aos servidores que exercem cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal será permitida flexibilidade de horário e a não submeter no registro de ponto. Insere o artigo 17-A, seu parágrafo único, a resolução número 007/2004, com a seguinte redação. A direção, coordenação e controle das tarefas inerentes às atribuições do gabinete desempenhadas pelo efetivo servidor e que exerce o cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Jataizinho será realizado exclusivamente pelo vereador-presidente por meio do preenchimento do formulário próprio de frequência. Parágrafo único. Aos servidores que exercem cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal será permitida a flexibilidade de horário e não submetendo ao registro de ponto. Parágrafo único. O cargo de assessor jurídico deverá ser ocupado e desempenhado por cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração e esta ligado exclusivamente à presidência da Câmara Municipal na forma do assessoramento, de modo a oferecer maior eficiência em condições da esfera administrativa e decisória em qualquer assunto que envolva matéria jurídica. Algum vereador querendo discutir o projeto? Sim, não. Não, esse, inclusive, eu gostaria de abrir, por gentileza, para os senhores vereadores. Vereador Sabará, por gentileza. Eu gostaria que o diretor explanasse sobre a real situação. Por gentileza, pega o microfone, fazendo favor, Juliana, desse projeto aqui, porque ele veio corrigir aí, inclusive, uma ação, né, proposta pelo MP, que nós, inclusive, conseguimos agora revertê-la em Curitiba. Vereador, por gentileza.
Esse projeto aí é um ajuste no nosso plano para atender aquela ação que o MP entrou contra a Câmara, dos cargos da direção e do assessor jurídico. A gente está ajustando o texto dele para resolver esse problema, entende? Aprovando aqui, a gente tem que lançar isso aí lá no processo.
Então, nós estamos aprovando para anexar o processo, exatamente isso. Em discussão,
isso aí vai servir para a nossa defesa no processo.
Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestam. Eu voto também, né? Aprovado por 9-0. Bom, senhores, mais para que os senhores possam referendar, embora talvez não haja necessidade, a portaria 009/2020, que eu vou ler agora para vocês aqui. Considerando a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e os fatos notórios e de amplo conhecimento público que a envolve, considerando a importância de adotar medidas urgentes baseadas no princípio da precaução e da prevenção e em respeito aos direitos fundamentais à vida e à saúde, buscando evitar contágio em grande escala e restringir risco, considerando a pandemia do coronavírus do Covid-19 tem por meio a transmissão o contato próximo de pessoa a pessoa, que foi amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, que haverá inevitavelmente um crescimento exponencial de casos do vírus no país nas próximas semanas, a presidência da Câmara Municipal de Jataizinho, no uso de suas atribuições regimentais, resolve alterar a portaria 008/2019 de modo a preservar a saúde dos vereadores, servidores, colaboradores e visitantes do seguinte modo. Artigo 1. Alterar o teor da portaria 008/2020, 16 de março de 2020, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Suspensão das sessões ordinárias. Suspensões das reuniões públicas ordinárias e comissões. Suspensão das reuniões de mesa executiva. Suspensões de todos os prazos regimentais. Suspensão dos demais prazos administrativos. Inciso 2. As sessões ordinárias não realizadas durante a vigência dessa portaria serão compensadas posteriormente durante este ano legislativo a critério do presidente. Durante o período da suspensão que trata este artigo 1, os parlamentares poderão se reunir em sessão extraordinária e aqueles que se encontram em condições de risco, aqui se alude o inciso 1 da portaria número 008/2020, poderão participar por meio de sistema de participação remota. A jornada de trabalho dos servidores efetivos e comissionados da Câmara do Pajataizinho ficará suspensa e os servidores cumprirão sua jornada por meio remoto, em domicílio, desenvolvendo atividades distribuídas pelo seu chefe imediato e deverão estar disponíveis em horário de expediente via WhatsApp, e-mail e etc. As medidas de que trata este ato ficam sujeitos aí ao referendo aqui do plenário e vigorarão até decisão em sentido contrário da mesa executiva da Câmara. Este ato entra em vigor na data de sua publicação edital da sede da Câmara, revogado as posições contrárias. Câmara já está exibida de 3 do mês de março de 2020. Senhores vereadores, em discussão, projeto de resolução? Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Também voto, né? Aprovado por 9-0. Senhores vereadores, a gente passa agora para o momento das explicações pessoais, o período final, né? Cada vereador tem um prazo de 7 minutos para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso dela.
Com a palavra, o vereador Maurílio Martinelli Bidu.
Bom, senhores vereadores, hoje, através do YouTube, a nossa população vem acompanhando o trabalho do vereador. Nós tivemos mais um projeto aqui hoje, que a Câmara deixou um cheque em branco, onde o município pode fazer um empréstimo aí, dando em garantia o FPM e o ICMS. E até eu achei que esse projeto não passava. Porque, na verdade, é uma responsabilidade do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o que votou favorável para o prefeito fazer isso. Mas temos que respeitar a opinião de cada um, né? Eu falei aqui até para o meu colega vereador aqui, Cícero,
que esse é um projeto que o prefeito nem poderia mandar aqui para esse Poder Legislativo faltando 8 meses. E que é uma situação difícil. Como eu disse aqui, nós temos problema do Fundo de Previdência dos Servidores, devendo aí quase 6 milhões. Nosso município, a gente até esses dias, há duas sessões, estava falando aí do tampa-buraco, e eu todas as vezes falei da Avenida Antônio Brandão de Oliveira, fizeram o tampa-buraco aí, vereador Alex, mas é uma vergonha o que se faz. É uma vergonha porque hoje, vocês sabem como é que é o tampa-buraco. É muito feio, é para o município que tem aí uma avenida, ver a situação da nossa Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Uma avenida que todo mundo frequenta. E nesses 3 anos, nós não conseguimos, vereador Cícero, nem fazer uma lama asfáltica nela. Nela, principal avenida, uma lama asfáltica, onde hoje recebe o nome de um ex-prefeito aqui, e fizeram o tampinha buraco aí. Olha a situação. Olha a situação do nosso município. Eu tenho vergonha hoje de falar que o nosso município está bem. Gente, essa cama aqui tem que tomar uma responsabilidade. Olha, nós, o prefeito, ele tomou uma decisão de pressão, porque todos os municípios estão tomando. Esse prefeito está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora para casa. Nós vamos deixar mais 8 meses. Olha aqui. Olha, o prefeito chegou sexta-feira de Curitiba. Ele viajou na terça para Curitiba de novo. E a gente, todas viagem. E não traz nada. E quando ele viaja com mais 2, 3. E não traz nada. E não trouxe nada. E não trouxe nada. E não vai trazer nada. Olha, não conseguiu fazer uma pintura no posto municipal, que é o posto central. Você vai lá no posto, olha a zona que está aquilo ali. Olha que troço feio. Você vai, tudo quanto é lugar municipal, está abandonado. Então, nós, vereadores, tem que ter um pouco mais de seriedade. Aqui não é porque o Dirceu veio aqui. Eu não mudo meu discurso. Eu não mudo. O que eu falei, eu ia falar a mesma coisa. O povo não aguenta. Olha, o povo não aguenta mais o prefeito aqui. Sabe por quê? Porque, primeiro, ele não atende mais ninguém na prefeitura. Desde quando começou um ano, no segundo ano, sumiu. Prometeu tanta coisa. E o que mais chateia é ver ainda alguns vereadores defendendo essa administração. Até parece. Olha, você vê alguns pregando aí que a Câmara é responsável. O prefeito teve a maioria nesses 3 anos aqui dentro da Câmara. O vereador da oposição não atrapalhou em nada. E aí sai algum comentário, parece que toda vez é a Câmara. Mas o prefeito sempre teve a maioria aqui. Não fez porque não tem dinheiro para fazer
e porque é ruim. Precisa ter projeto, nosso município, para ter dinheiro do governo do estado, governo federal, precisa ter projeto. E o município de Jataizinho não tem projeto nenhum. Então, por isso que não vai ter nada aqui. E vai terminar aí, ó. Vai pegar esse dinheiro emprestado para fazer uns tampa-buraco aí, para tentar fazer política em cima. E fica aí mais 2.700.000 para o povo de Jataizinho pagar. Então, é vergonhoso o que acontece aqui. Então, infelizmente, está aí, povo, vocês são responsáveis pelas próximas eleições. Vocês é que colocam os vereadores aqui. Então, vocês acompanham e vê quem realmente faz o papel de vereador. Obrigado, presidente.
Com a palavra, senhor presidente Claudinei de Oliveira Cabral.
Bom, senhores, como muitos sabem, o prefeito falava há pouco aqui, nós nos mobilizamos para fazer, inclusive, hoje a reunião, senhores vereadores que aqui permaneceram, e tá ouvindo os diretores, todas as pessoas envolvidas nessa causa, vereador Maurílio, vereador Cício, vereador Igor, vereador Antônio Lerto Zezes Tizio, diretor Juliano que aqui está, o Vanilson, né? E a gente tem buscado fazer a nossa parte. Uma das situações que deixou assim preocupado foi a questão da aviação Garcia, senhores vereadores. O descaso, vereador Maurílio, é sequente, é triste. Hoje as pessoas estavam, os usuários dessa linha daqui para Londrina, eles estavam inconformados e com razão. Nós procuramos saber quais foram as medidas tomadas pelo Poder Executivo e havia, inclusive, já enviado um ofício para que eles colocassem mais carros, né? Mais ônibus nos momentos de pico. Mas, vereador Tizio, um amontoado de pessoas, todo mundo sem proteção alguma, e aí o cidadão comum, vereador, precisa ir trabalhar, precisa buscar o pão de cada dia. Nós sabemos, entre conhecimento de todos, que Jataizinho, infelizmente, vereador Igor, ainda é uma cidade dormitória, nós sabemos que existe uma luta aí há muito tempo com a Ouro Branco, a Aviação Garcia, e que pouco eles têm feito. Na verdade, quase que nada, eles não ouvem o município de Jataizinho. Então, eu gostaria até de pedir para essa Câmara aqui, para essa Casa, para que nós também fizéssemos contato em âmbito estadual. Impossível. Todo vereador aqui tem um deputado. O Executivo tem um deputado. Nós sabemos que a concessão, o munícipe lá, de casa lá, ele não sabe disso. Ele imagina que quem manda aqui no transporte interurbano é a Câmara de Vereadores, é o prefeito municipal. Mas existe uma concessão, e essa concessão ela é otorgada pelo Estado do Paraná, o vereador Maurílio, pelo governador. Não somos nós aqui, infelizmente. E aí nós temos que, de repente, em conjunto, vereador Maurílio, encaminhar um ofício para o governador do Estado, que eu não sei se vai dar mínima para nós, ou um deputado ali em cima, seja do Executivo ou não, para que se tome providência, porque é vergonhoso. E aí, as pessoas que já são acostumadas a bater na Câmara de Vereadores, porque já estão desgastadas da política, imaginam que aqui, de fato, não se faz nada, entendeu? E coloca todo mundo no balaio, elas acabam tomando o porre, né? Tipo, olha, o vereador deixou de fazer. Então, vereador Igor, gostaria que você, que ocupa a segunda secretaria nesse momento, até fizesse aí essa anotação para que nós pudéssemos enviar, de repente, para o governo estadual, em parceria com o prefeito municipal, todos os vereadores, para o deputado, uma liderança do governo, o vereador Tizio, um pedido para que eles olhem com carinho para Jataizinho, porque o que a Aviação Garcia está fazendo, hoje eu falava com o diretor de meio ambiente, o Adriano, com o prefeito, eles, inclusive, denunciaram no Ministério Público, e tomara que o MP também venha aí com afinco, venha com vontade, e já que fez tanta recomendação para a gente necessária, que recomende também imediatamente, né, uma mudança de comportamento da Aviação Garcia, porque, gente, é triste, é lamentável, não dá para concordar com uma situação dessa. Eu vou explanar sobre a questão da vacinação também, perguntava para o prefeito, até pedi para que o Igor me auxiliasse aqui, para ver se a secretária de saúde nos dava uma posição relacionada à questão de que a vacina já acabou hoje, mas o vereador, o Igor, até Igor, por gentileza, eu lhe concedo uma parte sem você pedir, porque você levantou os dados aí referente à vacinação, você pode contar para mim, por gentileza, como funciona, para que as pessoas fiquem despreocupadas, porque parece que vai ter para todo o Paraná, vamos lá.
Isso, acontece que a vacinação era liberada por lote, e foram liberados para o estado do Paraná 522 mil doses, e essas doses são divididas pela cidade. Conforme os lotes vão acabando, vão sendo mandados novos lotes para que continue o processo, a campanha de vacinação. Então, creio que o que deve ter acontecido, que me falaram à tarde mesmo que o posto da vila ali estavam sem vacina, mas o que acontece é isso. São liberados lotes para o estado do Paraná que são divididos entre as cidades. Alguma cidade recebe um tanto, alguma recebe outro tanto e acaba que não comporta vacinar todo mundo de uma vez.
Obrigado pela explicação, viu, vereador Igor? Maravilha. Só para que as pessoas de casa possam entender o que de fato aconteceu. Provavelmente a Secretaria de Saúde, se quinta-feira, a gente restabelece aí a normalidade, né? Então, é importante que isso, de fato, aconteça. Ainda sobre a questão do coronavírus, gente, hoje a gente pôde acompanhar os profissionais de saúde do nosso município. De manhã, uma situação, vereador Maurílio, que me preocupou muito, foi que eu passava em uma avenida da nossa cidade, e os nossos profissionais que fazem a coleta do lixo, por gentileza, disse que eu estou aqui na câmara, por favor, infelizmente, eu percebia que os funcionários, o vereador, ainda não tinha máscara, né? Aí você imagina o cara na coleta de lixo sem a máscara, só a luva não adianta. Mas eu quero até dizer aqui que um dos diretores do barracão, o Dorival, falava com ele, ele foi até a saúde, conseguiu um pouco de máscara, porque nesse momento, lamentavelmente, começa a especulação. Nós sabemos que um pacotinho de máscara com 100 máscaras que custava cerca de R$ 23, R$ 25, hoje está custando quase R$ 90. Então, é lamentável que a coisa fique aí nesse sentido. Tá? Bom, senhores vereadores, quarta-feira a gente tem extraordinária para votar aí o projeto de resolução da mesa referente à votação remota. Para aquele pessoal que nos acompanha em casa, agora, aqui via rede social, só para explicar que a Câmara, ela para aqui o serviço dela interno, o atendimento ao público, mas o pessoal continua trabalhando, entendeu? Nós vamos continuar, inclusive, protocolando, recebendo aqui os protocolos de algum projeto que, de repente, o Executivo queira encaminhar para essa casa e vamos ficar aqui à disposição, de plantão, viu, vereador Tizil? Então, nós vamos continuar falando. A votação remota, ela garante aos vereadores, é um dispositivo, é um aplicativo, que o vereador ele vai poder, por exemplo, vereador Maurílio, Deus permita que não, mas se acontecer qualquer situação mais grave em relação a essa pandemia, que a gente acredita que não vai acontecer, os vereadores poderão, de casa, durante a sessão, efetuar o voto deles. Basta ligar o celular, ele vai ter um aplicativo, o pessoal vai poder acompanhar nas redes sociais todos os vereadores e efetuar a votação. Todas as câmaras de vereadores estão nesse mesmo norte, nós estamos na vanguarda nesse momento e a gente não vai deixar de atender o Poder Executivo e nem de fazer aquilo que o Legislativo tem que fazer nesse momento. Então, a Câmara em si, ela para aqui fisicamente, se os vereadores votarem na quinta-feira. Mas o vereador vai continuar votando e fazendo aquilo. Lembrando que antes que amanhã algum engraçadinho vá para a rede social dizer que vereador parou de trabalhar, porque nós estamos vivendo um ano político e agora, né, todo aquele cidadão que era bom, aquele que matava fome, aquele que atendia aqui na Câmara, aquele que fazia, porque o vereador é muito ruim no ano eleitoral, para todo mundo, né? O vereador é péssimo em ano eleitoral, fica, é uma maravilha o que a gente ouve. Então, antes de sair aí falando, eu já quero deixar aqui bem explicado que essas reuniões que não ocorrerão pelo motivo do coronavírus, nós estamos aqui nos adequando àquilo que a OMS, que o Ministério da Saúde está pedindo, que inclusive o MP está pedindo, essas reuniões elas acontecerão em um outro momento. Então, nós não vamos parar o Legislativo de Jataizinho. Quarta-feira, para quem quiser acompanhar às 17 horas, tem extraordinária para votar o projeto de resolução que pode aprovar aí a votação remota. Que Deus nos permita continuar trabalhando pelo nosso município. Se cuidem, fiquem em casa se puder. Na verdade, saiam aqueles que de fato precisam ir para o trabalho e que Deus nos permita aí nos encontrar o mais breve possível. Até quarta-feira, às 17 horas. Boa noite a todos.